Salve galera, meu nome é Matheus Ganzo.
Eu sou Alex Damasceno, mais conhecido como Narled Monster.
E nós somos a Lightning Dragons. Estamos aqui de volta para mais uma entrevista super ímpar aqui na nossa Lane Dragons querida, dessa vez com Alex Damasceno. Mas antes, vocês que são nossos ouvintes já sabem, já conhecem, já esperavam por esse momento logo de entrada, que nós estaríamos falando de quem? Dos nossos queridos apoiadores que estão aqui conjunto, fazendo frente aqui com a gente nesse mar de chorume que é a vida nerdola desse mundo. Mas estamos aqui também para mostrar que o caminho vermelho da força está combativo com nossos queridos apoiadores Vinícius Moura, Marina Pinto, Ana Flávia Cruz, Átila Pires dos Santos, Juan Manuel Magalhães Rocha, Heriberto Stolano, Carlos Douglas Martins, João Carlos Ferreira França, Alexandre Pereira, Afonso Henrique Cruz Souza, Gustavo Pinheiro, Júlio César Matos, Raul Gali Alves, Ogan Tanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Jusses Dias Moreira, Leandro Campos, Vitor Barão, João Eduardo Alves Croix, o nosso querido Mestre Pepino, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Bequimal Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo, porque a Lane Dragons não é minha, não é sua, é nossa. Matheus, mas por que que eu apoiaria a Lane Dragons? A essa altura você deve saber muito bem que apoiar a Lane Dragons dá vários benefícios com nossos parceiros queridos. Ouça aqui o nosso querido recado que você já conhece de Jorge Valpassos da Lampião Game Studio.
Saudações, camaradas! Aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio, para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lane Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lane Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau!
Tem também, caso você prefira ter um livro seu PDF que você tem ali guardado, transformado em uma brochura, a um preço bastante acessível, você tem também o nosso querido Camarada Livros.
Saudações, ouvintes da Lane Dragons. Aqui quem fala é Bruno, sou do Camarada Livros e do Camarada Mapas e tô aqui para passar um recado rápido. No Camarada Livros, a gente tá oferecendo um serviço de confecção artesanal de brochuras. Se você tiver um PDF, aquele livro de marxismo que você quer transformar em um livro físico, ou se você tem aquele RPG que também quer transformar em uma versão física, a gente pode transformar ele numa brochura. E se você também é autor de RPG, autor de livros de fantasia e não sabe desenhar mapas, no Camarada Mapas a gente pode fazer um mapa artístico da sua ideia. E para ouvintes da Lane Dragons que contratem nosso serviço e chegue pra gente falando que é um ouvinte do podcast, a gente vai dar um desconto de 10%. E além disso, para apoiantes do projeto Lane Dragons por meio do Apoia-se, ou seja, para os assinantes mensais, vocês não têm só um desconto de 10%, mas tem um desconto de 20% na confecção de qualquer livro brochura ou na elaboração de qualquer mapa artístico. Então chega lá se você for ouvinte e, sobretudo, se você for um apoiador.
E por último, mas não menos importante, o nosso querido editor Jean. Sim, Jean também tem um recadinho para você para facilitar a sua vida caso você queira entrar na podosfera.
É isso mesmo, transforma o seu projeto em algo extraordinário com a Dice Masters Podcast Multimídia. Eu quero trazer para vocês aqui algumas vantagens de ter apoio de uma empresa de edição profissional para o seu projeto. Em primeiro lugar, qualidade excepcional. Proporcionamos uma produção de alta qualidade, elevando o nível do seu conteúdo para impressionar agradar seus ouvintes. 2. Praticidade semanal, livres da preocupação com a finalização de cada episódio toda semana. Deixe-nos cuidar da edição para você enquanto você se concentra no conteúdo. E 3. Assessoria especializada, não é apenas sobre edição. Oferecemos consultoria de marketing especializada para te ajudar a expandir o seu público, garantindo que seu projeto alcance novos horizontes. Faça parceria conosco e libere o potencial máximo do seu projeto. Contate a Dice Masters para levar seu conteúdo a novas alturas.
E muito mais do que isso. Quando você passa a se tornar nosso assinante, você tem desconto em cursos de inglês, você tem benefícios também com o nosso querido artista plástico Rodolfo Carvalho. Sim, seja para o seu cartão de visitas profissional ou para o seu próximo personagem de RPG, você pode contar com um desconto com o Rodolfo Carvalho, que fará um excelente quadro para você. E muitos outros benefícios. Inclusive, vocês podem, apenas por utilizar o nosso cupom, sim, LaneDragons10, para qualquer produto na 101 Games, facilitando a sua vida para que você tenha um desconto super bacana de 10% em qualquer produto da loja da 101 Games. E antes da gente iniciar o papo, obviamente eu preciso passar também o nosso apoia-se, apoia.se/LaneDragonsRPG, caso você queira ser o nosso apoiador também. Temos várias modalidades de apoio que possivelmente cabem no bolso do trabalhador, nós acreditamos nisso, então nos deixe saber. Caso você não possa, tudo bem, venha, participe e jogue com a gente, né? Temos mesas o mês inteiro acontecendo com camaradas de todos os lugares do país e até de fora. Então, junte-se a nós, até a vitória. Hoje estamos aqui com o nosso camarada Alex Damasceno. Alex Damasceno, de onde você é, o que come, quando começou a jogar RPG e por que decidiu começar a produzir conteúdo para este joguinho que é o nosso hobby?
Opa, bom, eu comecei a jogar RPG quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade. Aquela história que todo mundo conhece, né? Alguém mais velho sabia jogar e trazia o pessoal para jogar. E era algum... Não era nenhum sistema desses publicados, sabe? Era aqueles sistemas caseiros. Então, eu fui meio que acostumado a acreditar que o RPG era basicamente só isso. E também aqui, eu sou de Russas, do Ceará. É uma cidadezinha do interior. Aqui tinha uma bancazinha muito pequena que só trazia jornal e revista dessas mais famosas, sabe? Não tinha nenhum material de RPG, não tinha nem quadrinho, nem mangá, nem nada, assim. Foi coisas que veio aparecer recentemente. E aí, tínhamos esses amigos que já sabiam jogar RPG, chamavam a gente pra jogar, e era, assim, até onde eu sei, era um sistema caseiro, porque ele nunca me falou o nome de sistema, não sabia nem que existia esse lance de sistema e uma coisa separada que era o cenário, essas coisas assim. E a gente jogava com ele, e eu comecei a criar meus próprios RPGs naquela época também, pra jogar com outros amigos. Era um RPG, assim, bem sem noção, sabe? Eram bem inspirados mais em videogame, porque era uma coisa que já existia aqui, por exemplo. Tinha muita locadora de videogame. Tinha jogos de computador também, que a gente ia na Lan House. Então, o meu RPG era muito baseado em emular essas experiências de videogame. Não muito bem, mas era o que a gente tentava fazer na época. E a gente gostava muito também de fazer artesanato. A gente fazia miniaturazinha de papel, mapas, confeccionava tudo, sabe? Era uma grande experiência artesanal. Eu acho que isso era mais do que 50% de onde a gente se divertia, era fazendo as coisas. E depois dessa época a gente parou de jogar um tempo. Cheguei a conhecer sistemas publicados na minha adolescência. Tentei jogar eles, mas nunca rolou muito bem. A época que eu mais joguei RPG mesmo foi nessa época dos 10, 12 anos, que era uma coisa super artesanal, caseira, que a gente fazia com os amigos. E depois de adulto, eu li muito material de RPG durante a faculdade, por exemplo. E eu sempre tentava arranjar um grupo de jogo. E aí, quando eu comecei a cursar letras em inglês lá em Fortaleza, eu arranjei uns amigos que queriam jogar também, que eles já acompanhavam um podcast de RPG, acompanhavam o Jovem Nerd, né, que eles tinham uma campanha maluca aí, que eles narravam, muito divertida, e eles gostavam muito. E aí a gente se juntou pra jogar RPG e eu apresentei eles ao mundinho que eu lia nessa época, né? Que eram os blogs da OSR, os materiais OSR, que eu sempre gostei bastante, porque eu sempre achei simples e acessível. Eu nunca gostei muito de livro grande, sabe? Esses livrão de 300 páginas, esses livrão com muita coisa pra você decorar. Aí, quando eu vi esses materiais de RPG OSR, que custa Por exemplo, o The Black Hack, que é um livretinho de 20 páginas, é um sistema super simples. Eu acho que foi o primeiro que eu mestrei assim, depois de adulto, pra galera. Sistema também que eu gosto bastante é o Navy, o Maze Rats. Eu gosto de jogos minimalistas e eu apresentei pra essa galera durante a faculdade. E aí veio a pandemia, né? Quando a pandemia estourou, todo mundo sem poder ir pra faculdade, a faculdade tava fechada. Eu tava desempregado fazia um tempo também, e aí eu tava contando que ia arranjar um estágio durante a faculdade, mas não deu certo. E aí eu comecei a aproveitar esse tempo livre, que eu tava sem estudar e sem trabalhar, pra desenhar e postar na internet. Desenhar coisas que eu queria, materiais que eu queria fazer de RPG, né? Eu tinha muito projeto arquivado de coisas que eu queria fazer há muito tempo, mas eu nunca tive a motivação ou a coragem de botar pra frente. E aí durante essa época eu tive. Eu aproveitei o momento, consegui chamar a atenção do pessoal, principalmente no Twitter, quando eu postei minhas primeiras fanarts do Keep on the Borderlands, que virou o BTB depois. Eu fiz minhas primeiras fanarts que eram, na verdade, era um material de jogo, né, que eu tava desenhando os mapas pra mestrar pros meus amigos. E aí eu tava postando na internet, o pessoal curtiu bastante, e aí eu botei pra frente a minha ideia de começar a fazer material de RPG. E foi durante essa época aí da pandemia, foi 2020, eu acho, que eu publiquei o primeiro Beyond the Borderlands. Aí o negócio estourou, deu muito certo, não parei de fazer desde então.
Bacana, me parece que desse conjunto de coisas que você tem falado aí, já dá pra ter uma ideia de como é que foi crescendo os seus projetos, né? Que quando eu olho pro material que você criou, Beyond the Borderlands, né? Que é inspirado no modo que é o Keep on the Borderlands, que é ali da OSR, a gente tem uma visão, né? Que, assim, quer dizer, tem uma visão não, mas quando eu abro e leio, por exemplo, quem produziu a arte? Alex Damasceno. Quem escreveu? Damasceno. E editado também. Então você é aquele cara que faz a banda de homem só, pelo que eu entendi.
Isso. Uhum. Desse material especificamente, né? Porque eu também já trabalhei com outras pessoas em projetos diferentes.
Uhum.
Já me contrataram bastante pra fazer ilustrações pra outros materiais. Por exemplo, Mouse Rater, já fiz ilustrações e já fiz aventuras também pro Mouse Rater, que foi publicado como material oficial. Já me chamaram pra fazer ilustrações pra Spire, o Grawitz. Grawitz, o nome dele. E ele me chamou pra fazer um mapa, mas eu não escrevi nada, eu apenas mandei um mapa pra ele. E eu também já trabalhei muito com o Bats, que é o John Battle, não sei se tu conhece também. Já fiz desenhos. Eu já fiz muito desenho também pro Matthew Morris, que ele costuma me contratar pra fazer ilustrações pros zines dele de Mouse Rater.
Eu tava vendo aqui o Mouse Rater, porque eu desses que você citou é o que mais me recordo, né? De ver, nunca joguei Mouse Rater, mas ele parece um jogo muito atraente, assim, pela estética e tal, muito engraçadinho.
Uhum.
E bonitinho de ser jogado. E fala bastante também, você gosta então dessa parte do desenho, você é envolvido com isso, as pessoas te chamam. E de fato, assim, a gente indo pra esse lado dos produtos que você lançou com a Caramelo Jogos, né? Beyond the Borderlands e assim por diante, eles têm uma arte bem característica, assim, né? Bem originais, digamos assim, que você não vai ver muito em outros lugares, né? Você não vai ver muita coisa parecida, digamos assim. E aí eu queria saber, assim, de você, né? Quais foram as influências que você teve na criação dos desenhos, né? Eles lembram muito, pra mim, coisas meio psicodélicas pelas cores que são utilizadas. Tem uma coisa também que lembra videogames antigos, como esses de Super Nintendo, né? Chrono Trigger, Final Fantasy Tactics, essas coisas assim. Tem a ver ou foram várias outras coisas?
Sim, eu desenho há bastante tempo já. Eu acho que a inspiração principal pro meu trabalho, assim, nessas coisas são desenho de videogame mesmo. Assim, esses jogos antigos, sabe? Eu gosto muito também de ilustrações, de quadrinhos antigos, por exemplo. Eu gosto de, por exemplo, Moebius é uma grande inspiração pra mim no meu traço. Eu gosto de fazer traços, como é, eu gosto de desenhar coisas psicodélicas que tem uma certa aura de psicodelia mesmo. Eu gosto muito de ilustrações atmosféricas, que mostram bastante paisagens e tal. E eu gosto bastante do Moebius, assim, nas ilustrações dele, os quadrinhos dele. Ele tem muito quadrinho mudo, sem fala nenhuma, é só as paisagens que ele desenha. Tem uma história acontecendo e tal, mas é um lance completamente visual. Eu já tentei, eu já tive vontade de fazer quadrinho que nem ele, assim, também. Aliás, eu já cheguei a fazer alguns quadrinhos e publiquei e tal, só que não sob a minha alcunha de Narlet Monster, né? Meu nome antigo.
Quem tiver curiosidade dos seus quadrinhos, aonde eles encontram? Como?
Ah, pode encontrar no Tumblr, procurando Alex Damasceno no Tumblr. Acho que encontra alguma coisa. Tem ilustrações de fanart minha de Korra, de Avatar também, que eu postava por lá. E eu gosto muito de ilustração no papel, de desenhar com a caneta no papel, então isso acaba trazendo uma estética bem específica, né, pro desenho. Porque quando você desenha digital, você pode estar o tempo inteiro corrigindo as coisas que você faz errado, né? E com a caneta você tem que ter um compromisso com a ideia que você tá fazendo ali. Fez errado? Continua errado. Você vai fazendo ali, dá um jeito de contornar. E sem borrar, sem fazer nada muito extravagante, né? Então, desenhar no papel sempre trouxe essa característica pra mim, pro meu trabalho. E eu também já estudei arquitetura, né? E eu aprendi a desenhar dessa forma, assim, sem ter medo de... desenhar com compromisso, que é você fazer a linha reta sem voltar pra corrigir nada. É uma coisa que o pessoal ensina bastante quando é pra você desenhar croquis de fachada, ou mostrando o interior de uma casa, ou de um grande shopping, você desenhar as coisas assim, com a perspectiva. É uma perspectiva correta, as coisas com as proporções corretas, mas sem pensar muito em perfeccionismo. Sem pensar em fazer um desenho perfeito. Você tá tentando transmitir uma ideia do jeito mais rápido e eficiente possível. E antes de desenhar na faculdade, eu tinha aquela mania de quem desenha com um lápis, faz alguma coisa errada, corrige com a borracha, apaga e faz de novo. Ou então que fica passando o lápis várias vezes no mesmo lugar pra fazer dar aquela aparência de um desenho meio rabiscado, sabe? E quando eu comecei a praticar o desenho arquitetônico, o professor me corrigiu desse vício. Quando eu vou fazer uma linha, eu faço ela com convicção e sempre sem pensar duas vezes. É uma coisa que me ajudou bastante.
Isso é uma coisa interessante que você está dizendo, né? O que eu estou entendendo, assim, é que você tem um compromisso com a produção, digamos assim, inclusive com os eventuais equívocos que está saindo dela, com a própria imperfeição dela.
Exatamente.
Então, digamos assim, os eventuais erros que saiam nela, um traço a mais, alguma coisa que, para alguém que tá, digamos assim, muito preocupado com a simetria, essa forma de produzir arte, ela faz questão de mostrar o quão artesanal ela é.
Exatamente. No desenho arquitetônico não é nem fazer questão de mostrar, mas assim, é porque é um desenho prático, bem rápido e eficiente. Você quer mostrar uma ideia rápida para um cliente, então o professor te ensina a desenhar de um jeito rápido e eficiente. E de um jeito bonito também. Eu acho essa estética do esboço do croquis muito bonita. É uma coisa que eu via nos quadrinhos do Moebius também, só que assim, o Moebius ele é mais perfeccionista. Eu tenho certeza que ele já estudou desenho arquitetônico também, e ele tem desenhos, ele tem alguns quadrinhos que eles parecem mais com croquis, que não são muito perfeccionistas, ele apenas tá tentando transmitir uma ideia o mais rápido possível e fazendo uma história com aquilo, mas ele tem os desenhos dele que são mais trabalhados, que você sabe que ele passou horas naquele desenho pra fazer ele o mais perfeito possível, e eu tendo a fugir do perfeccionismo, eu gosto mais eu me divirto mais fazendo o desenho sem essa pressão de querer que ele fique perfeito. Então, aí quando eu comecei a fazer desenhos digitais, eu vi que eu já tava voltando a essa ideia do perfeccionismo. Qualquer coisinha que eu fazer errado, eu volto, dou Ctrl Z, faço a linha de novo até ficar melhor. Mas ainda, aí assim, quando eu vou desenhar no papel, cara, pra mim é liberdade total, eu gosto demais. Outro artista que eu gosto bastante é um que faleceu recentemente, eu acho que foi ano passado, o Kim Jung-ji, que ele é um artista coreano que não fala inglês. Ele tem muita entrevista no YouTube, que é o pessoal ou legenda ou faz uma dublagem em inglês por cima. E ele é muito conhecido pelos desenhos que ele faz de painéis enormes. Painéis de 2 metros por 1 metro, 3 metros. Um negócio gigante que ele desenha, como se fosse na lousa de sala de aula, sabe? Só que é um papel estirado, assim, um painel. E aí ele pega uma caneta tinteira e ele vai desenhando uns desenhos, assim, absurdamente perfeitos.
sem esboço, tudo com uma perspectiva, e ele tá inventando o desenho na hora, ele tá improvisando tudo, e ele faz, ele cria personagens incríveis lá na hora, faz umas perspectivas malucas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é um show, sabe? É uma coisa que eu gostaria muito de um dia chegar nesse nível, e ele me inspirou bastante a começar a desenhar sem esboço. Quando eu vou desenhar pra alguma coisa do meu trabalho, eu faço esboço, porque eu quero que ele fique pelo menos um certo nível de qualidade, mas eu não miro no perfeccionismo. Então, mas assim, quando eu não tô desenhando pra essas coisas, eu sempre desenho sem esboço, porque eu quero treinar esse desenho de observação e fazer as coisas sem pensar muito, sabe?
É interessante, né, quando a gente, de fato, assim, a primeira coisa que me chama a atenção no Beyond the Borderlands é justamente essa coisa da arte, né? Quando a gente conhece um pouco de D&D, a gente sabe que provavelmente esse projeto ele se inspirou no Keep on the Borderlands. Conte qual é a sua relação, né, com esse projeto, como é que ele foi surgindo, no sentido de como você pensou, não, essa é uma coisa que eu quero escrever, e aí eu tô levando adiante e tal. Como é que foi isso?
Bom, eu comecei a fazer esse material pra mestrar pros meus amigos da faculdade, o Beyond the Border. Aí eu comecei a postar alguns desenhos, que na época eu também tinha comprado um Wacom, e a minha ideia era apenas desenhar à mão, escanear e pintar digitalmente, que a maior parte do meu trabalho é isso. Eu gosto de desenhar à mão e pintar no digital. Só que quando eu comprei a Wacom, aí eu comecei a tentar fazer desenho digital também. E aí o meu primeiro projeto de desenho digital foi desenhar o castelo do Keep on the Borderlands. Eu desenhei esse castelo e eu ia postando o processo, sabe? Eu tava tentando desenhar ele por pedaços, tipo, peças que a gente pode encaixar, eu ia encaixando assim as pecinhas do castelo. E a minha intenção era que no final do projeto eu ia disponibilizar as peças em separado para as pessoas montarem o castelo do jeito que quisessem, né? Só que isso ficou muito complicado de fazer e eu acabei não fazendo, mas o arquivo original ainda tá lá com as peças separadas, é uma coisa que eu penso em fazer depois. Mas eu ia postando esse processo de desenhar o castelo com as peças separadas e montando, né? E eu fiz o desenho isométrico.
Que é esse desenho que a gente encontra logo aqui na contracapa, né? Isso, Castelo Duralei.
Isso.
Quando você falou, né, a primeira coisa que eu fiz foi observar a capa e ver que tem algumas linhas que não são muito retas, né? E aí, instintivamente, abri a outra e percebi, aqui, ó, embora tenha algumas imperfeições pequenas, elas são muito diferentes, né? Que dá pra ver que não foi desenhado assim... Ou não foi desenhado com um lápis, né? Foi utilizando uma régua, alguma coisa assim. Também a finura das linhas e tal.
Esse desenho da capa foi feito no digital. Eu desenhei ele todo digitalmente. O projeto gráfico do Beyond the Borderlands, ele é todo digital. Até as ilustrações. Mas o Archon Ruins, você tem ele aí também, né?
Sim,
as ruínas
sim,
dos Archons. Veja que aí eu desenhei ele todo na caneta. Você vai ver que o traço é bem diferente. Tem variação de espessura na linha, as linhas são mais grossas também. Tem o gradientezinho que eu faço com tilismo, traços, o sombreamento que eu faço com linhas, esse tipo de coisa. Que é o tipo de coisa que eu também... Eu tento fazer no digital também, só que não fica tão bom e demora mais também. Eu gosto mais de fazer à mão.
Eu tive a real impressão que a diferença estava justamente aqui. Mas então o The Borderlands ele já foi todo produzido dessa forma. E aí me falha assim, né? Em relação ao Keep on the Borderlands, né? Porque é diferente. O grosso, ele é diferente em muitos aspectos. Você criou uma narrativa diferente aqui. Tem todo um campo diferente, que você desenhou tudo internamente de forma isométrica. Então me fale assim, qual foi, né, a linha desse projeto? Um jogador que, por exemplo, supondo que eu não tenha lido, né, o que você diria ao jogador que ele vai abrir agora os primeiros dois Keep on the Beyond the Borderlands, né, edição 1 e 2, que são as que a gente tem disponível lá na Caramelo Jogos, o que, que ele vai encontrar lá dentro?
É que ele vai encontrar um micro cenário, bastante conteúdo para uma campanha longa. Ele tem conteúdo para fazer várias sessões e ele é um material sandbox. O que isso significa? É que ele não tem uma história linear específica pra galera ter uma experiência linear com esse material. Você vai ter uma experiência de exploração. Então, os personagens eles vão criar os próprios objetivos, né? Os jogadores vão criar os próprios objetivos jogando. Aí, o Zine, ele oferece um cenário com algumas facções, elas têm seus interesses, e elas querem realizar coisas no cenário que você pode interferir ou não, você pode ajudar ou você pode atrapalhar o que eles têm que fazer. E essas interações é o que vão gerando a história, e o mestre vai usando isso. As decisões que os jogadores forem tomando na mesa é o que vai alimentar o final da história, né? Então, isso aí fica a critério do mestre, com o que, é que ele quer fazer. Que, na verdade, não é história. Quando a gente está jogando, é como se a gente estivesse realmente vivendo aquela experiência ali enquanto joga. Então, os jogadores, eles não têm um objetivo específico no começo. Eles apenas chegam nessa fortaleza e eles estão atrás de trabalho. Então, tem várias coisas diferentes para fazer. O mestre pode sortear as quests, né? Para o jogador começar. Ou ele pode escolher, assim, uma que ele acha mais interessante para começar e fazer uma coisa mais organizada no começo para deixar o caos rolar depois. É isso, o mestre pode usar esse material para criar uma experiência mais organizada, ou ele pode usar como material sandbox mesmo. Ele foi feito para isso, para você cada mesa ter uma experiência diferente, com rolagens diferentes, com interações diferentes, porque cada jogador vai querer fazer uma coisa diferente. Então é para isso que ele serve. Assim, a gente tem um objetivo de fazer um livro completo depois, né, do Beyond the Borderlands. E aí ele vai ser uma experiência mais organizada no final, mas ainda assim com essa pegada sandbox, que é o que a gente gosta mais no estilo old school.
É, e aí uma coisa que eu vejo que é interessante no que você tem produzido aqui, é que tem algumas coisas que tem bastante senso de humor, né? Por exemplo, quando eu vou aqui no início do jogo, e aí eu pego o quadro de avisos de aventuras, né? E aí tem um aqui que eu achei engraçado. Escrevi isso e fugi. Agora o seu tesouro está longe daqui. Robin Hood. Tem várias coisinhas engraçadinhas aqui nesse... Né?
Porque eu pensei esse quadro de avisos assim, é uma coisa que todo mundo usa, né? Então pode ter aquela galera palhaça fazendo coisa ali. Ou então é só alguém fazendo uma coisa estranha. E é o tipo de coisa assim que a gente costuma ver em material OSR, que é coisas esquisitas acontecendo. Uhum. A intenção pode ser ou não tentar ser engraçado, mas a gente gosta muito de colocar coisas esquisitas no material, porque é o tipo de coisa que a gente quer fazer os jogadores ficarem pensando, ué, por que que isso tá acontecendo? Por que que isso aconteceu? E ficar criando teorias conspiratórias e esse tipo de coisa acaba sendo muito fértil pro mestre, né? Quanto mais os jogadores criam teorias conspiratórias durante a sessão, mais material o mestre tem pra continuar a sessão depois, pra fazer novas coisas acontecerem, e ele aproveita essas ideias dos jogadores.
E tem várias outras coisas muito engraçadinhas aqui, tipo o kobold, que lembra um pouco uns cachorros.
Ah, porque o kobold originalmente ele parecia com um cachorrinho. Aí no Ragnarok ele é inspirado nessa versão antiga do kobold, que é... Eu não sei exatamente
Ragnarok,
assim, a genealogia.
O jogo MMO, Ragnarok.
Isso. Ragnarok. O kobold do Ragnarok, ele é um cachorrinho bem fofinho. E aí eu peguei a inspiração desse cachorro. Mas assim, o próprio kobold na versão original do D&D, ele não era exatamente um lagarto. Ele era meio que uma mistura desse cachorro demônio com um réptil. Mas ele não era a versão que a gente conhece hoje em dia, né? Essa versão do cachorro japonesa, eu acho ela muito bonitinha. E aí eu fiz o kobold do BTB inspirado nele. Só que é um cachorro sem pelo, né? Ele só tem carcaça do cachorro.
Entendi. E bom, aí a gente vai ter algumas outras coisas engraçadinhas aqui, né? A gente vai ter Connor, o bárbaro. E teremos também Jonas, o morto-vivo. Eu não sei porquê, mas quando eu vi o Jonas, o morto-vivo, eu pensei, cara, isso com certeza tem alguma coisa a ver com alguma homenagem a alguém. Pode não ser também. Eu achei muito específico você chamar o morto-vivo de Jonas.
Rapaz, eu não tô lembrando agora de onde foi que eu tirei o nome. Porque o nome especificamente do Jonas, mas tinha um motivo. Se eu lembrar, eu conto.
Uhum. Eu percebi assim que tem um... Porque aí você vê Conor, o bárbaro. Conor, eu imagino que seja de Conan, né? Aí tem umas coisas tipo Nathan, o arqueólogo. Miguel, o cavaleiro. Né? E aí no meio você tem Scott e Jim, né? Você tem Eren. É uns nomes meio inglês assim. Então eu senti assim no meio que tem umas historinhas aqui por trás de alguns nomes, né? Tipo, sei lá, tem um Pedro, um Ferreiro, alguma coisa assim. Olha, tem algumas piadinhas aí, hein? umas piadinhas internas. É, quando você tá no Beyond the Borderlands, você tem lá o castelo, né, a fortaleza, e aí você vai adiante, você vai ter o Vale Perverso, os Sim. bosques de caça, e tudo isso você vai tendo diferentes encontros, né, ecossistemas que vão acontecendo ali. No final das contas, assim, o que leva os aventureiros às fronteiras, né, para além das fronteiras?
Aí fica a critério de cada jogador. A motivação básica que a gente costuma usar é que eles estão indo atrás de trabalho, né? E que geralmente são pessoas que não arranjam um trabalho no mundo civilizado por algum motivo. Ou seja, é a escória da escória. E aí essa galera vai tentar arranjar alguma coisa pra fazer ali. Sabem que o trabalho é perigoso e que é letal, possivelmente letal. Mas eles estão meio que desesperados, então... A motivação costuma ser essa. Se o jogador quiser colocar outra motivação além disso, fica a critério dele. E eu acho até melhor, assim, durante as sessões, os jogadores irem pensando, né? Porque se a gente pedir pra eles pensarem previamente o que é que os personagens estão fazendo ali, ou eles vão criar uma história muito grande que vai acabar não sendo usado pra nada, ou ele vai ficar perdido sem saber o que fazer. Então a gente usa essa premissa básica, né? É uma galera meio desesperada, que não consegue arranjar dinheiro e tal quanto. É uma galera desesperada e ambiciosa, porque eles estão atrás de dinheiro muito e rápido. E apesar de não ser uma coisa segura a se fazer. Enfim, aí eu prefiro que os jogadores vão desenvolvendo as motivações do personagem enquanto ele joga, porque aí ele vê o que é que fica mais divertido pra ele, o que é que faz mais sentido nas interações que eles têm com outros jogadores. E como a gente costuma jogar com sistemas letais, os personagens podem acabar morrendo, né? Então é uma coisa que pode ficar, assim, que eles podem desenvolver melhor depois, caso os personagens sobrevivam e fiquem mais fortes. Que aí fica mais garantido que eles não vão perder o personagem a qualquer momento por uma besteira.
E aí, a segunda parte do livro, esse livro aqui do Beyond the Borderlands, que saiu no último financiamento coletivo, ele tem a parte 1 e 2.
Sim.
A segunda parte já começa na Ravina Sangrenta. Então, aquela brincadeira que começou ali com os seus colegas de faculdade, né, ela ganhou outros contornos. Né? O que fez você, então, continuar? Já era uma coisa pensada lá no início? Quando você iniciou.
Ah, sim.
Né?
Sim, que
fazer em três partes.
Não, eu não tinha planejado fazer em três partes, eu queria fazer um material só. Só que na época eu comecei a fazer, na verdade, as dungeons, sabe? As primeiras coisas que eu fiz, depois que eu postei o castelo lá e acabei chamando a atenção do pessoal lá do OSR, eu comecei a fazer as dungeons. A primeira dungeon que eu fiz foi a dos kobolds. Aí eu fiz o mapinha do kobold, eu fiz o desenho digital, escrevi, publiquei no Itch e no Drive-Thru também. Aí depois fiz a caverna dos goblins. Aí o meu objetivo era, eu queria criar um micro cenário expandindo as coisas que tinham na fortaleza, no Keep on the Borderlands. Eu peguei aquele material de inspiração e eu expandi aquele cenário fora do castelo. Eu criei 6 regiões, cada um com seu ecossistema, com seus eventos que estão acontecendo ali para servir de gancho de aventura. E eu queria fazer tudo numa coisa só. Eu queria fazer um zine de 60 páginas, que era o que eu tinha planejado inicialmente. Mas enquanto eu fazia as dungeons, eu estava trabalhando também no micro cenário lá das regiões. E eu também estava pegando muito serviço de arte, né? O pessoal estava me contratando bastante para fazer desenho para os materiais deles. O Paolo lá da Lost Pages, ele me contratou bastante para fazer desenhos para ele ilustrar um grimório, uma aventura também lá, um micro cenário de Lumberjacks. E aí nessa época eu tava meio que sobrecarregado essas encomendas que o pessoal tava fazendo comigo. E aí eu pensei, não, eu vou demorar muito para fazer o livro completo. Então eu vou fazer por partes. Eu vou lançar as primeiras 20 páginas com o micro cenário, porque eu acho que ele vai ser mais útil. E porque também eu acho que eu faço mais rápido do que as 6 masmorras. Então eu escolhi fazer logo essa parte. Aí eu fiz a primeira zine, postei, a galera gostou bastante. E eu já tinha explicado lá na primeira zine também, né? Que eu ia fazer as outras partes depois. Só que no meu tempo, né? Eu não dei nenhuma expectativa de quando é que ia lançar. Só disse que que ia fazer. E acabou que eu fui fazendo aos poucos a segunda zine, enquanto fazia outros serviços. E aí eu lancei a segunda zine depois, que é focada no, nas cavernas especificamente, né? Eu fiz as 6 dungeons, publiquei nessa zine as 6 dungeons, e eu fiz diferente das cavernas do caos, porque não dava pra mostrar direito no formato que eu queria, né? Eu queria mostrar uma dungeon por página, ela separadinha, bonitinha, naquele estilo isométrico, meio Minecraft também, com 3D sem o teto, mas mostrando as paredes e tal.
É, isso você acabou de falar uma coisa que é interessante, né? Todo o seu trabalho aqui, ele é isométrico, e de fato ele tem uma agora que você comentou, ele tem uma coisa Minecraft na estética.
Pois é, aí eu fiz as 6 dungeons, eu desenhei lá a ravina, né? Eu fiz um hexágono mostrando a ravina, onde é que fica as entradas de cada caverna, e aí eu fiz as dungeons separadas, não fiz um mapa só das dungeons. Na verdade, eu até fiz, mas eu cheguei a fazer as cavernas do caos original, o mapa, isométrico, pegando uma folha só. Só que se eu pegasse aquele mapa ali e fosse mostrar, se eu fosse fazer igual ao original, né, e mostrasse só alguma parte ou outra, tem dungeons lá que são muito pequenas, dungeons que só tem 6 salas, e aí eu queria fazer umas dungeons que todas elas tivessem a mesma quantidade de salas, porque aí o texto fica bonitinho do lado aqui, com a mesma quantidade de caracteres também, mostrando tudo direitinho. E eu acabei mudando um pouco também a lore das Cavernas do Caos original, mas eu ainda vou chegar a mudar de novo quando eu for fazer a versão final, porque tive novas ideias, acabei mudando algumas coisas também no terceirozinho.
Então vai fazer valer a pena a gente pegar lá no final, quando eu fechar tudo.
Sim, a versão final também, eu vou fazer, eu quero fazer um livro capa dura, né, uma coisa que eu planejei fazer com o Jacob lá fora, e eu já conversei com a Caramelo também, a gente quer fazer um livro final depois que publicar os 3 livros. Provavelmente vai ficar para 2025 o livro final, mas eu vou trabalhar ainda esse ano no resto do conteúdo, porque eu vou reeditar o conteúdo dos 3 zines que foram feitos esse ano, eu vou reeditar o conteúdo e eu vou refazer as ilustrações também, porque são ilustrações digitais e eu quero fazer todas elas de novo com o meu traço da caneta no papel. Então todas as ilustrações dos 3 zines vão ser refeitas, vão ser redesenhadas no papel, eu vou recolorir tudo também. Vão ter novas ilustrações, vão ter mapas extras, vão ter dungeons extras, conteúdo extra que eu vou expandir também, eu já trouxe nesses 3 zines. E aí vai ser uma versão assim bem, bem completona. O Jacob quer que eu coloque o Dungeon Rivers junto do BTB num livro só na versão final. Aí a gente vai planejar isso ainda, mas é uma ideia que a gente vai ter, porque a pessoa compraria um livro só, já tem um sistema lá, que é um sistema menorzinho.
Isso,
né?
Isso. Aí eu ia comentar justamente isso, que você dentro do tanto no Ruína dos Arcontes quanto Beyond the Borderlands, você tem um sisteminha, né, que é esse Dungeon Rivers, se eu não me engano, que tá ali já
isso. Incluído
nos bonequinhos e tal, nos personagens. Então, aproveitando, né, que embora ele você coloque como sistema agnóstico, você está ao mesmo tempo também apontando que tem uma proposta de sistema. Fale um pouco do Sim. Dungeon Rivers, né? O que é ele? Como é que ele funciona?
O Dungeon Rivers, ele é um sistema minimalista que originalmente foi feito como um sistema de uma página só. Eu fiz ele para essa... Não é competição, como é que chama? Essa jam que o pessoal costuma fazer no Itch. Uns eventos de colaboração, o pessoal fala assim, vamos fazer todo mundo um jogo de uma página. E aí todo mundo manda os projetos lá e tal. Não tem premiação, não tem nada, só porque a gente gosta de fazer e quer um motivo pra fazer. E aí eu queria. E aí eu me meti a fazer isso, né? Que eu queria fazer um sistema inspirado em Knave, e que ao invés de usar o D20, usasse 3D6.
Só para nosso ouvinte saber, Knave, quem não sabe, né, dependendo de como você expressa essa palavra, é um jogo do Ben Milton, que é dessa galera da OSR, que é um jogo de 6-7 páginas, talvez.
Aqui no Brasil ele foi publicado num livretinho de, eu acho que é 20 ou 30 páginas, não sei. Mas ele é um sistema minimalista, bem enxuto, bem direto ao ponto. E ele tem umas ideias bem bacanas lá que eu acabei aproveitando pro Dungeon Rivers. O Dungeon Rivers, ele, ele é tudo... Eu fiz ele numa página só, que na verdade é um minizine que você dobra. Aí fica um livrinho tamanho A7 de 8 páginas. Aí ele tem tudo que você precisa pra jogar nessa versão pequenininha. A versão pocket dele, que é a original. Eu fiz pra você poder jogar já com ela desde o começo.
É, e tem um bestiário dentro. Né? Tem um monte de coisinhas aqui. Tem mercadorias, tem equipamentos. Tem um monte de coisa. E tem mágico, tesouro. Tem... A única coisa que eu senti falta quando eu abri esse livrinho é a própria arte, sabia? Eu fiquei, poxa, eu esperava mais arte aqui dentro. Eu
olhei. Não, pois assim, tu tá falando aí, tu já tá falando aí do zine que a gente fez nas ruínas dos Arcontes, né? O que acontece? Eu fiz ele originalmente, ele era um livrinho de 8 páginas que você imprime ele numa página só, né? Numa folha só, dobra ele e fica 8 páginas. Aí o sistema era só aquilo. Depois eu expandi e fiz algumas coisas para ajudar a criar conteúdo para aventuras. Que aí eu fiz dois suplementos. O Treasure and Magic, que é pra galera criar artefatos mágicos e criar loot para dungeon, né? Que o mestre usa para criar coisa. Aí tem várias tabelas aleatórias lá pra galera gerar itens, gerar poções, gerar coisas pros aventureiros roubarem ou usarem, né? Criei o Card Crawl, que é como se fosse um sistema de gerar... Um gerador de dungeon que você usa um baralho. Você usa um baralho pra gerar uma dungeon aleatória. Só que ele é um método... meio que incompleto nessa versão do minizine, né? Ele é apenas uma ideia, é apenas um método para você gerar uma dungeon, só que ele não tem tabelas aleatórias de temas, conteúdos, monstros, tesouros. É uma coisa que o mestre faz por fora. E aí a minha ideia era fazer uma coisa, fazer ele completão depois, fazer uma versão de 40 a 60 páginas do Dungeon Weavers, versão zine também, só que uma zine completona, que era pra ter o sistema, o bestiário, o gerador de tesouros e ter o card crawl expandido com tudo que você precisa para gerar uma dungeon usando ele. E aí o card crawl também, ele é inspirado no gerador de dungeon que vem no próprio BX, o D&D BX antigo. Ele tem um geradorzinho de dungeon lá que você vai usando dados para rolar o conteúdo das salas, né? E aí eu adaptei isso para as cartas do baralho. As cartas do baralho já dizem o conteúdo das cartas. Eu emulo a probabilidade dos dados desse gerador, eu emulo usando as cartas. E aí fica por fora apenas fazer o conteúdo da dungeon, né? Os monstros que tem lá, os tesouros que tem na dungeon, essas coisas que você faz depois de decidir depois de fazer usar o gerador do BX. Aí eu vou fazer essa versão completona. Só que aí o que aconteceu? Durante a campanha das Ruínas dos Arcontes, a ideia era que os apoiadores iriam receber os 3 minizines do Dungeon Weavers. Ia receber os 3 livretinhos, né? Só que aí a gente fez a meta extra, que se batesse, a gente ia fazer uma versão zine do Dungeon Weavers. E aí, assim, eu já tinha falado com o Carlos. Olha, Carlos, o que eu quero fazer pro Dungeon Weavers final é... Eu vou juntar os 3 zines e vou fazer uma versão maior e tal, e bem completona, e vou fazer ilustrações. Se a gente for fazer a versão zine agora, eu não vou, não vai ter ilustrações, porque não vai dar tempo. E aí ele disse, beleza, então vamos fazer assim, vamos juntar os 3 zines. Aí eu cheguei a expandir, tem algumas regras novas nesse livro que você tem aí, nesse livreto. Só que ainda não é a versão completa ainda, mas eu pretendo terminar ainda esse ano.
Bom, antes da gente voltar pra terceira edição do Beyond the Borderlands, que tá em financiamento coletivo, comente brevemente sobre a Ruína dos Arcontes, né? O que que os nossos aventureiros encontrarão lá nessa aventura, que essa aqui, inclusive, eu percebo aqui que ela é mais ou menos do mesmo tamanho do Beyond the Borderlands 1 e 2, né? Os dois juntos, mais ou menos o mesmo tamanho aqui. Então, nos conte, o que que encontra aqui? Inclusive, a primeira impressão que eu tenho é que ela lembra muito Zelda.
Sim. Tem uma inspiração bem forte em Zelda. Pois é um micro cenário também, adjacente ao Vale Perverso, né, que é o cenário do Beyond the Borderlands. Aí esse cenário ele é feito para ser conectado um ao outro, mas aí fica a critério do mestre. Né? Tem uma ponte lá na ponta do Vale Perverso que é a ponte quebrada que tem no começo das ruínas. E o que você vai encontrar lá é um ambiente abandonado, sem vida. Os monstros que tem nesse cenário são homens jarro, né? Que eu chamo de Vasokin. São criaturas misteriosas, eles estão vivos de alguma forma, e eles têm algum conflito acontecendo ali. Tem facções de Vasokin, cada um querendo uma coisa diferente. E os jogadores, o grande objetivo dos jogadores indo pra esse lugar é encontrar os cristais mágicos que existe essa lenda, né? Que existe essa terra proibida, que foi selada, meio que inspirado em Shadow of the Colossus, não sei se você conhece, do Play 2.
Sim, Shadow of the Colossus.
Uhum. Isso, tem essa terra proibida que tem uma ponte levando até lá e tal. E aí tem esses cristais mágicos pra galera coletar. Além dos cristais, também tem artefatos, né? Tem itens mágicos pro pessoal encontrar e tal. E aí o mestre pode usar esse cenário apenas como um one shot, tipo, a galera vai lá, conseguir a maior quantidade de tesouro possível e vai embora. Ou tenta realmente desenvolver uma campanha ali no deserto, ajudar os Vasokin, que eles têm... Tem uma galera que tá querendo... Assim, tem a facção, os grandes vilões daquele deserto são os Archons, né? Ou os Archons não, os Deacons, os Diáconos. Eles tentam controlar todos os arcontes que existem. E na verdade, eles tentam controlar os Vasokin. E eles estão atrás da alma do último arconte que foi selado em algum lugar do deserto. Só que existe uma facção de Vasokin que protege essa alma. Eles tentam fazer todo o possível para evitar que os diáconos consigam pegar a alma desse arconte. Então eles protegem esse lugar no subterrâneo. Enquanto isso, os diáconos estão sempre... Toda noite eles estão enviando tropas para tentar chegar nesse local onde está a alma. E aí toda noite tem uma briga entre essas facções. E o pessoal que está protegendo a alma, que são os Warden, eles conseguem aguentar o tranco, só que eles estão perdendo o número, né? Toda noite eles perdem o número. Já os diáconos, os servos dos diáconos, toda noite eles se regeneram, porque os diáconos, eles detêm a fábrica lá do deserto. A fábrica onde criaram os Vasokins. Então os Vasokins, os servos deles quebram, eles recuperam as almas, as joias de alma, levam pra fábrica e recriam os soldados deles. Então é só uma questão de tempo até que a galera que tá protegendo essa alma não consiga mais fazer esse serviço. E aí você pode querer ajudar eles, né, a evitar essa catástrofe, porque se os diáconos conseguirem pegar essa alma, eles vão ter acesso a uma quantidade infinita de almas no subterrâneo, pra criar um exército infinito de Vasokins e dominar o mundo. Uma coisa bem megalomaníaca, sabe? Então, se você não evitar, eles vão criar um desastre. Mas aí, isso é só outra segunda-feira no mundo do RPG. Toda campanha tem um grande desastre a ser evitado.
Aham, mas essa é a graça, né? Eu acho que é muito legal assim, o projeto do Archon Ruins, porque vê um mapa grande, bonito, frente e verso, com duas cenas diferentes, as quais os jogadores podem explorar, vê miniaturas pra caramba, miniaturas de papel pra você montar. Então tem esse lado artesanal que você falou ali no início, que inspirou, digamos assim, que fez parte da sua jornada dentro da RPG. E quando você foi falando, isso meio que foi fazendo sentido pra mim, o que, que eu tô vendo aqui quanto material e sua própria história dentro do que você tem falado, a forma de desenhar, as inspirações, a coisa do videogame e tudo mais. Então torna o material bastante original. E aí, por fim, né, pra gente nos caminharmos para a reta final do nosso podcast, o nosso querido ouvinte, né, nossas queridas ouvintes, o que, que elas vão encontrar na terceira parte do Beyond the Borderlands? O que, que vai fechar esse arco de zines do Beyond the Borderlands?
Então, o terceiro zine, ele é inspirado nas cavernas do desconhecido. Que é porque, assim, na versão original do Keep on the Borderlands, tem uma parte do mapa que são as cavernas do desconhecido. E elas não são descritas nesse zine. O autor deixou esse espaço em branco lá, com essa ideia das cavernas, justamente pro mestre criar em cima daquilo. E aí, esse terceiro zine, ele é um conteúdo 100% novo do cenário, né? Os outros, eu realmente mudei muita coisa, expandi muita coisa do material original, mas ainda assim tem esse pé no original. Aí essa terceira parte do zine não tem. É um negócio 100% original. E eu peguei esse conceito das cavernas do caos e fiz uma grande masmorra subterrânea, uma grande dungeon subterrânea, que fica embaixo do Vale Perverso, e que ela usa o método do card crawl para gerar os níveis da dungeon, sabe? Cada nível que a gente visita, você usa o card crawl para gerar aquele nível, você usa o baralho para gerar aquele nível, e toda vez que você entra naquele nível, ele muda de layout. Se o mestre quiser ter o trabalho de montar, de desenhar os mapas e fazer os mapas fixos para os níveis, aí fica a critério dele, mas a proposta é que você gere os níveis toda vez que você for entrar no nível novo. Então a gente tem 6 níveis para serem gerados, e a ideia é que aquela dungeon, ela realmente é volúvel, ela realmente fica mudando toda vez que as pessoas entram, porque ela meio que foi dominada uma dimensão extraplanar, que é a caosfera. Então todos esses níveis que tem por baixo da dungeon, eles foram engolidos, todos os níveis embaixo do Vale Perverso estão engolidos pela caosfera, e aí os monstros que existem lá, eles têm uma pegada diferente dos monstros que estão na superfície, apesar de que a maioria são os monstros da superfície, só que eles são diferentes aqui embaixo. Aí eles... A gente tem essa... É como se fosse uma Mega Dungeon, a experiência de uma Mega Dungeon, mas que ela tá sempre mudando. E aí você vai conhecer o grande demônio que domina o submundo daquele cenário, né? Ele tá na última dungeon, e é ele que tá tentando, por baixo dos panos, influenciar o que acontece na superfície. Ele tem um lacaio lá na superfície, que ele já foi descrito no Zine 2, que é o Osmond. Aí ele tem esse lacaio lá que tá tentando fazer as coisas acontecerem. E aí eu vou explicar um pouco melhor o que é que tá acontecendo ali no Zine, mas ainda assim fica em aberto, porque a proposta é que o mestre tenha liberdade, total liberdade pra manipular essas coisas do material. E aí eu vou deixar pro livro final. É um livro final que a gente vai fazer em 2025 ou 2026, quem sabe. Que aí eu realmente vou fazer uma coisa mais estruturada, explicando tudo o que tá acontecendo. Aí o mestre segue ou não, se ele quiser. Mas a proposta vai ser essa. Vai ter todo o material sandbox original, mais essa estruturazinha de campanha explicando tudo que tá acontecendo lá. E é isso. O terceiro Zine também além das 6 dungeons, além da Mega Dungeon subterrânea, temos uma lista de artefatos mágicos que você encontrado. Temos um NPC novo que ele pode ser usado bastante na campanha. E que mais? Ah, eu também trouxe a ideia de fazer poções e comida com os órgãos dos monstros que você encontra. Pra a galera não precisar ficar comprando ração pra entrar na dungeon, sabe? Eles vão comendo o que vão achando na dungeon mesmo, que nem no Dungeon Mesh.
É isso, já ia citar. Então, já tem essa experiência do Dungeon Mesh, que você vai fazendo você tem como é que se diz? Um receituário de comida de monstros. Que interessante, que engraçado. Acho que muita gente vai se divertir com isso. E é uma ideia muito legal, assim. Eu particularmente fiquei muito contente quando recebi, né, esse projeto. Fiquei muito feliz mesmo. Inclusive, na verdade, assim, gostei muito dos três projetos que... Desse e do outro projeto da Caramelo Jogos, que é o Ascoleth, que é um jogo traduzido, né? Também é muito bonito, a arte interna e tudo mais. Então, assim, vocês que estão nos ouvindo, procurem a Caramelo Jogos. Os materiais deles são muito simpáticos, são muito bonitinhos de serem vistos, de serem lidos e tal. São jogos muito... nessa linha, né, do que é simples e tal, muito agradáveis. Recentemente a gente conversou com o pessoal que criou o Riverbend, né, que foi um jogo também nessa linha, bastante simpática, né, um joguinho de pesca. E aí é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse papo aqui com o nosso querido Alex Damasceno. Alex, nos dê suas últimas palavras, né, suas considerações finais, aonde encontrar, né, esse financiamento coletivo, aonde te encontrar nas redes, né, e também outros trabalhos, eventualmente, se estiverem à vista, que você queira comentar, o espaço é seu.
Vocês podem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram pela arroba NarledMonster, com G no começo, de NarledMonster. Vai ter aí em algum canto, né, escrito, pra ajudar. Aí, se você procurar Alex Damasceno, pode ser que também dê certo na busca. Mas a arroba é essa, de NarledMonster, tanto no Twitter quanto no Instagram. E no Itch.io também, que é onde eu publico meu material primeiro, né? Eu sempre publico lá antes no Itch. E aí eu trago pro português depois e a gente publica aqui. Que mais? Sim, o BTB3, o Beyond the Borderlands 3, ele está sendo financiado agora no momento no Catarse. Vocês podem encontrar lá no Catarse buscando Beyond the Borderlands 3, e ele tá lá. A gente tá trazendo uma última reimpressão do Zine 1 e 2, para quem perdeu os financiamentos anteriores. Aí tem lá a opção de você comprar como add-on o Zine 1 e 2 também, mas a gente tá focando mais em imprimir o 3 agora. E também vai ser a última vez que a gente vai imprimir esses zines, porque a intenção é fazer um livrão completo depois, né? Depois que a gente fizer o livro, esses zines não vão ser mais vendidos. Então a gente tá fazendo essa última reimpressão, vamos vender o 1 e o 2 de novo pra quem já perdeu. E aí você apoiando o nível mais baixo, você pega o zine impresso e um post A3 com dois mapas, né? Um mapa frente e um atrás. Um mapa do Vale Perverso e um mapa do Labirinto Volúvel atrás, que é um mapa vertical mostrando os livros da Mega Dungeon. E se você fizer o apoio maior, você, além do zine e do pôster, você vai ganhar uma caixa para você guardar todo o material junto, uma caixa bonitinha, customizada. Três dados que são exclusivos desse financiamento: dadinho azul, amarelo e vermelho, que eles são feitos pro Dungeon Weavers. A gente tá encomendando com um cara aí, tá ficando muito legal. Tem as imagens lá no financiamento pra vocês procurarem. E além disso, vai ter os três minizinhos do Dungeon Weavers, um bloco de fichas também. Então vai vir esse pacote de brindes no apoio maior e a caixa pra guardar tudo junto, sempre bonitinho. E é isso, galera. Apoiem o nosso financiamento, já tá perto de bater aí, mas aí quanto mais apoio, melhor. E muito obrigado aí por me escutarem até agora.
Show de bola. Você sabe o nome do Catarse? Como é que tá lá no Catarse pra gente procurar?
Procura Beyond the Borderlands 3. No link tá separado por underline, né? Beyond_Borderlands_3.
Show de bola. Então é isso, pessoal. Agradecemos mais uma vez sua participação aqui com a gente. Um abraço e tchau, tchau.
Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.